Jornal Câmara dos Deputados.
Manifestantes invadem plenário da Câmara em defesa da PEC 300.
O projeto exige a apólice de seguro contra danos físicos em eventos.
LDO pode ser votado até quinta na Comissão Mista de Orçamento.
Deputados e senadores podem votar ainda nesta semana o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento.
Uma das preocupações do parecer é adequar a peça orçamentária à proposta do orçamento impositivo que está em tramitação na Câmara.
O repórter Tiago Miranda, jornalista da agência Câmara, tem mais detalhes sobre os debates em torno da LDO.
O relator da proposta de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, deputado Danilo Forte, do PMDB cearense, espera aprovar o texto na Comissão Mista de Orçamento até quinta-feira. De acordo com Forte, cerca de 80% das mais de 4 mil emendas apresentadas foram acolhidas no relatório final. Apenas as emendas incompatíveis com a LDO e sem relação com o planejamento do Plano Plurianual 2014 a 2015 foram rejeitadas. Um dos principais itens foi estabelecer validade de 4 meses para o Calc, ferramenta online utilizada pelo Tesouro Nacional para conferir se estados e municípios que recebem repasses da União estão em dia em relação a obrigações previdenciárias e tributárias, por exemplo.
Que o prefeito se transforma num grande despachante em busca de certidões que é renovada a cada 2 horas pela Receita Federal, tornando impossível a execução desses programas e desses convênios.
De acordo com ele, a medida foi um pedido da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Segundo a organização, 9 em cada 10 municípios estão impedidos de receber transferência de convênios por inadimplência. O relator também incluiu na LDO a redução para 0,01% da contrapartida obrigatória de estados e municípios para executarem programas com verba federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal obriga a contrapartida de estados e municípios ao realizarem programas com recursos federais. Danilo Forte reduziu essa contrapartida ao mínimo possível. Segundo Forte, o relatório da LDO foi feito para se adequar à proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo, que torna obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares ao orçamento. A PEC do Orçamento Impositivo foi aprovada em primeiro turno na última terça-feira. De Brasília, Tiago Miranda.
Economia.
As instituições financeiras e empresas que oferecem crediário vão ter que informar aos consumidores o desconto para antecipar as dívidas. É o que propõe o projeto apresentado por Jesus Rodrigues, do PT do Piauí.
O parlamentar lembrou que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a redução dos juros, caso o consumidor queira quitar a dívida. Porém, segundo Jesus Rodrigues, boa parte da população desconhece o direito. E com isso, de acordo com ele, as empresas agem desfavoravelmente ao consumidor.
O Ministério Público Federal em Manaus ajuizou uma ação civil contra a Samsung por obrigar seus funcionários a trabalharem até 10 horas em pé. Plínio Valério, do PSDB Amazonense, espera que a empresa seja punida pela exigência, que para ele atenta contra a dignidade e o bem-estar dos trabalhadores.
Após elogiar a política econômica do governo, Geraldo Simões, do PT baiano, atestou que, apesar das declarações da oposição, o país não apresenta índices preocupantes de inflação. Ele registrou que a renda familiar da classe trabalhadora cresceu 24% e, segundo ele, o país registra a abertura de 16 milhões de empregos.
Desenvolvimento regional.
O BNDES é o órgão de fomento para estimular o desenvolvimento das regiões brasileiras, mas Carlos Souza, do PSD, reclamou que a instituição, em 2012, liberou 81 milhões de reais para São Paulo e apenas 2 milhões de reais para o Amazonas.
A Prefeitura de Campos dos Goitacazes lançou o programa de incentivo aos microempreendedores locais com recursos do Fundo de Desenvolvimento Municipal. Paulo Feijó, do PR Fluminense, parabenizou a iniciativa, que vai beneficiar cerca de 750 microempreendedores. Empreendedores que viviam até então na informalidade.
A cidade de Nilópolis comemora amanhã 66 anos de emancipação político-administrativa. Simão Cecim, do PP Fluminense, parabenizou a administração municipal e destacou a importância das obras feitas desde a sua gestão como prefeito para melhorar a qualidade de vida da população.
Simão Cecim também registrou o aniversário de São João do Meriti, emancipado no mesmo dia, e requereu moção de congratulações ao comando anterior da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
Antônio Garotinho, do PR PR Fluminense criticou o Festival Rio Gastronomia 2013, que, segundo o parlamentar, favorece apenas a elite da cidade com o apoio do governo do estado.
Antony Garotinho lembrou os restaurantes populares criados em sua gestão, que vendiam refeições a R$1 e que ele alega que estão hoje abandonados. Para o deputado, é importante que as experiências de sucesso tenham continuidade.
Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, fez um apelo ao governo federal e às polícias para que fiquem atentos à manifestação de garimpeiros de Serra Pelada no próximo domingo, no próprio distrito do garimpo.
Os garimpeiros, de acordo com Arnaldo Jordi, estão descontentes com a quebra de contrato entre a empresa canadense Colóssio e a cooperativa Comigasp. No ato da assinatura do contrato, segundo o parlamentar, os garimpeiros receberiam 49% da lavra e hoje recebem apenas 25%.
Meio ambiente.
Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, criticou o excesso de zelo do IBAMA na proteção do patrimônio natural com a utilização, segundo o deputado, de regras que servem tanto para os criminosos ambientais como para quem age com respeito à natureza.
Fábio Tradi citou a instrução normativa de 2011 que regulamenta o transporte e o armazenamento de orquídeas. De acordo com o parlamentar, organizações orquidófilas alegam que a norma é de difícil fiscalização, o que pode favorecer os criminosos que coletam ilegalmente orquídeas da natureza.
Agricultura.
Todo o território do estado do Pará está livre da febre aftosa. Vandencock Gonçalves, do PSDB, repercutiu instrução assinada pelo Ministério da Agricultura, reconhecendo o norte paraense como a última região geográfica zona isenta da doença sobre os rebanhos bovinos.
O reconhecimento, na opinião do parlamentar, chegou com 10 anos de atraso. O Pará, segundo Vandencock Gonçalves, possui aproximadamente 20 milhões de cabeças de gado e está entre os 5 maiores rebanhos bovinos do país.
Membros do governo federal e representantes dos trabalhadores agrícolas analisam a viabilidade da implantação do cadastro ambiental rural. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, explicou que o dispositivo constitui passo fundamental na entrada definitiva em vigor do Código Florestal Brasileiro.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, lamentou a situação em que se encontra o município de Buerarema, no sul do estado, onde se registram conflitos entre índios e produtores rurais. O deputado lembrou que a Força Nacional foi chamada para impedir o agravamento da situação na região.
Para Valmir Assunção, os índios reivindicam seus direitos sobre as terras, mas os pequenos agricultores também tem prerrogativas legais. Segundo o parlamentar, a pacificação só ocorrerá quando for solucionada a questão da terra.
Valdir Colato, do PMDB catarinense, ressaltou que a falta de defensivos no mercado tem prejudicado a produção agrícola. O deputado pediu à Anvisa e ao IBAMA que libere o registro de agroquímicos para não aumentar o prejuízo do setor, que, segundo ele, foi de 10 bilhões de reais no ano passado.
O governo federal anunciou em Varginha, Minas Gerais, medidas de apoio ao setor cafeeiro, que enfrenta a crise por causa dos baixos preços de comercialização. Vitor Penido, do DEM, avaliou que as ações começam a surtir efeito, mas a situação do setor produtivo do café ainda é frágil, em especial em Minas Gerais.
Vitor Penido fez um apelo para que o governo federal encaminhe ao Congresso o mais rapidamente possível a medida provisória que irá materializar as promessas feitas em Varginha. O parlamentar acrescentou que Minas Gerais responde por mais da metade da produção nacional de café.
Coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Plantadores de Algodão e às Indústrias do Segmento, Sérgio Brito, do PSD Baiano, afirmou que a missão do grupo é representar os interesses da cotonicultura de forma sustentável e integrada, promovendo a competitividade do algodão no mercado nacional e internacional.
Sérgio Brito ressaltou que entre as reivindicações do setor estão a abertura de linhas de crédito, incentivos fiscais, preços compatíveis para defensivos agrícolas, convênios com institutos de pesquisa e ampliação da assistência técnica, entre outros.
Transportes.
Preocupado com a situação das estradas do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do DEM, criticou a estatização das rodovias do estado. De acordo com o deputado, a falta de estrutura para os motoristas é um dos principais problemas que afetam as estradas gaúchas.
Segundo Onyx Lorenzoni, a rodovia RS-717 possui 630 buracos em apenas 14 quilômetros de estrada. Além disso, o parlamentar ressaltou que a interrupção dos serviços de mecânico e médico está colocando a vida da população em risco, além de sobrecarregar o sistema de saúde estadual.
O jornal Valor Econômico publicou denúncia de que o estado de São Paulo pagou 490 milhões de reais à empresa francesa Alstom para modernizar o sistema de tecnologia do metrô, mas o serviço não foi feito. Francisco Chagas, do PT, cobrou a apuração das irregularidades.
Projeto de lei em análise na Câmara amplia as formas de recebimento de multas e outras comunicações de trânsito.
Além de agilizar as notificações, a medida pode permitir a redução de custos, tanto para os órgãos de trânsito quanto para os motoristas.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Vanberto Noronha, da Rádio Câmara.
Multas de trânsito poderão ser entregues por e-mail. Projeto de lei do deputado Hugo Leal, do PSC Fluminense, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, visa permitir que as notificações de penalidades relativas a infrações de trânsito possam ser enviadas aos motoristas por e-mail. O atual Código de Trânsito Brasileiro prevê a comunicação pelos correios ou por qualquer outro meio tecnológico. De acordo com o substitutivo aprovado na Comissão de Viação e Transporte, o infrator deverá informar seu e-mail ao órgão competente de trânsito de sua cidade, como salienta o relator na comissão, deputado Milton Monte, do PR Paulista.
Os proprietários de veículos precisam se cadastrar, porque senão você não teria comprovação exata de que essa pessoa foi oficialmente contactada.
Monte ressalta que a notificação por e-mail vai gerar economia de recursos públicos com correspondências.
Hoje, ela tem que ser feita através do correio, ela tem que ter um contra-recibo da pessoa que recebeu a notificação e através do e-mail nós vamos conseguir o mesmo objetivo de uma forma mais ágil e num custo menor.
Sobre a possibilidade de um infrator enviar seu recurso também via e-mail, o relator Milton Monte acha que isso deverá ser analisado em outra ocasião. De Brasília, Vanberto Noronha.
Comissão formada por deputados está analisando um novo projeto de reforma política. De acordo com Marcelo Castro, do PMDB piauiense, o atual plano eleitoral brasileiro é equivocado e ultrapassado.
Na visão de Marcelo Castro, além de ser irracional, o sistema político facilita a prática da corrupção. Para o parlamentar, o modelo com voto distrital vai beneficiar a representação das minorias e permitir uma maior participação do eleitor nas campanhas.
Será instalada amanhã a comissão especial criada para analisar a proposta de emenda constitucional que institui o voto aberto nos processos de cassação de mandato parlamentar. Mandelei Macris, do PSDB de São Paulo, comemorou a decisão da reunião de líderes realizada nesta tarde.
A iniciativa, na avaliação de Mandelei Macris, fortalece a ação do legislativo e aproxima o eleitor do seu representante, eliminando o que ele considerou de último resquício da ditadura, que faz com que o parlamentar se esconda atrás do voto secreto.
A Constituição Federal comemora 25 anos de promulgação no dia 5 de outubro. Mauro Benevides, do PMDB cearense, enalteceu a Carta Cidadã, que, de acordo com ele, inaugurou o Estado Democrático de Direito no Brasil após longo período de limitações às liberdades públicas.
Após 60 dias do início das mobilizações sociais pelo país, Fernando Marrone, do PT Gaúcho, afirmou que o governo está empenhado em atender às reivindicações. O parlamentar citou a aprovação da destinação dos royalties do petróleo para a saúde e educação e o empenho das cidades em manterem os preços das passagens.
Agora, Fernando Marrone espera que o Congresso entre em um consenso sobre o programa Mais Médicos. Para o deputado, a falta de estrutura dos hospitais e a prova de revalidação dos diplomas não são argumentos válidos para barrar a contratação de médicos.
Saúde.
Contrário aos vetos feitos pela Presidência da República ao projeto de regulamentação do exercício da medicina, conhecido como ato médico, Dr. Ubiali, do PSB Paulista, defendeu que diagnósticos sejam feitos apenas por profissionais preparados.
Dr. Ubiali defendeu ainda o programa Mais Médicos do governo federal, desde que seja garantida a infraestrutura necessária nas localidades mais carentes. Para o deputado, a falta de condições de trabalho gera desinteresse por parte dos médicos.
Ciência e tecnologia.
Relator do projeto que institui o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, Sibá Machado, do PT do Acre, tem buscado sugestões para aprimorar a matéria. Segundo o parlamentar, é essencial, além de criar um marco legal para o setor, promover alterações no acesso à biodiversidade e na lei de contratos e licitações.
Sibá Machado ressaltou ainda a importância de políticas de formação de mão de obra para o setor de tecnologia, além de mecanismos que impeçam a migração de profissionais especializados. Para o deputado, as mudanças vão gerar impactos positivos na inovação tecnológica brasileira.
Educação.
Renato Mollen, do PP Gaúcho, destacou a importância do investimento em educação ao citar a aprovação do projeto que destinou 75% dos recursos oriundos dos royalties do petróleo para o segmento.
Segundo Renato Mollen, o país está avançando e oferecendo oportunidades aos jovens de inserção no mercado de trabalho. Para o deputado, com mais qualificação, as novas gerações contribuem para o desenvolvimento do país.
Representantes de escolas estaduais de Esperantina reivindicam a implantação de um campus da Universidade Federal do Piauí no município. Marlos Sampaio, do PMDB, notificou que os alunos entregaram abaixo assinado com 4 mil assinaturas ao governo federal para viabilizar o projeto.
Pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Professores de São Paulo mostra que 44% dos professores da rede pública paulista já sofreu algum tipo de violência dentro das escolas. Manuel Júnior, do PMDB paraibano, manifestou preocupação com o resultado.
Para tentar diminuir o problema, está em análise na Comissão de Segurança Pública projeto que visa coibir e punir as ações de violência dentro das escolas. Manuel Júnior cobrou a votação imediata do projeto no colegiado para posterior deliberação no plenário da casa.
Cultura.
A Fundação Cultural Palmares completa, em 22 de agosto, 25 anos de existência. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, prestou homenagem à instituição que, de acordo com suas palavras, foi a primeira criada com o compromisso da preservação da cultura negra brasileira.
A importância da Fundação Palmares se dá, segundo Benedita da Silva, na medida em que auxilia o governo federal no processo de proposição, gestão e implementação de políticas para a cultura negra no Brasil.
Os promotores de eventos podem ser obrigados a contratar seguro contra danos físicos caso seja aprovado o projeto em análise nas comissões permanentes da Câmara.
Atualmente, a obrigatoriedade se limita a seguro contra danos materiais.
A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre a matéria em discussão.
A Câmara analisa a proposta que obriga as empresas organizadoras de eventos artísticos, recreativos ou esportivos com mais de 100 pessoas a contratarem mais um seguro. A apólice deve cobrir danos físicos causados por eventos de qualquer natureza no local e durante a realização desses eventos. Atualmente, os organizadores são obrigados a contratar seguro contra incêndio ou destruição dos locais onde acontecem essas atividades, mas não há nenhuma obrigatoriedade de cobertura dos danos que possam ocorrer com as pessoas que comparecem a esses eventos. O autor da proposta, deputado Armando Virgílio, do PSD de Goiás, explicou que essa obrigatoriedade vai fazer com que os locais onde ocorrem esses eventos, estádios, ginásios, boates ou casas de show, sejam fiscalizados pelo menos uma vez ao ano, quando houver a necessidade de renovação do contrato com a seguradora. A proposta já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. O relator na comissão, o deputado Edson Pimenta, do PSD da Bahia, afirmou que esse seguro vai dar mais garantia para as pessoas que se reúnem nesses locais. Edson Pimenta lembrou do incêndio na Boate Kiss, onde 241 pessoas morreram e as famílias não tiveram nenhum tipo de assistência por parte dos organizadores da festa.
Todos nós que vamos a um evento, em especial os jovens, tem que estar sabendo de que no pagamento do seu ingresso tem ali uma cobertura de um seguro que, em caso de acidente, ela poderá recorrer, a família poderá recorrer para poder amenizar o sofrimento das pessoas que se envolvem em episódios como esse.
O especialista em segurança privada, Adelar Anderli, concorda.
Esse projeto realmente vem ao encontro dessa nova linha de pensamento de proteção das pessoas que vão aos eventos.
O projeto que obriga os organizadores de eventos culturais e esportivos a contratarem seguro contra danos físicos ainda vai ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Depois, a proposta vai ser analisada também pelo plenário. De Brasília, Carla Alessandra.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, criou um grupo de trabalho composto por parlamentares e representantes dos policiais militares e bombeiros para tentar chegar a um acordo em torno da PEC 300.
A proposta de emenda à Constituição cria um piso salarial unificado nacionalmente para a categoria. O objetivo do colegiado é definir uma proposta de votação ainda na primeira quinzena de setembro.
Representantes do segmento estiveram durante todo o dia na Câmara em manifestações no Salão Verde. Mesmo após o acordo para a instalação do grupo de trabalho, os policiais e bombeiros invadiram o plenário da Câmara no final da tarde durante a ordem do dia.
A ocupação do plenário durou cerca de 20 minutos, com a intervenção de deputados ligados à área de segurança pública e após pedido do presidente Henrique Eduardo Alves, os manifestantes voltaram ao Salão Verde.
Henrique Eduardo Alves também convocou a reunião do Colégio de Líderes marcada para amanhã cedo para analisar a invasão do plenário e os desdobramentos da PEC 300.
Votação.
Os deputados aprovaram agora há pouco a medida provisória que promove ajustes nas carreiras de magistério superior em universidades e de ensino básico, técnico e tecnológico nas demais instituições federais de ensino.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.